a necessidade de investimento dos governos com testagem em massa e cuidado com os mais vulneráveis. O FMI reforçou que as condições para o isolamento social em economias avançadas são diferentes das disponíveis em países pobres e em desenvolvimento. Segundo a organização, profissionais que vivem em regiões de baixa renda muitas vezes não podem optar pelo distanciamento social porque não dispõem de recursos financeiros para lidar com a perda de ganhos.
10 horas.
Repita.
10 horas.
Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua audiência. Não se esqueça, todo o conteúdo no Panflix. Um excelente fim de semana.
Obrigada por hoje, Thiago. Obrigadão, pessoal, pela companhia, pelo respeito. Um lindo fim de semana para vocês e juízo, viu? Tchau, tchau.
No carnê ou no cartão. Ainda bem que tem Loja 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja 100. Preço baixo pra levar. Crediário, promoção. Tudo que a gente sonhar. É menor a prestação. Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. O melhor atendimento com todo o carinho que você merece. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show.
Fala, minha excelência! Bom dia! Ótima sexta-feira! Sextou aqui no Morning Show, na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos aqui em São Paulo, com essa chuva aqui que está na cidade de São Paulo, mas nós estamos aqui protegidos diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. Eu, Paulo Matias, Paula Carvalho, Zé Maria Trindade, Joel Pinheiro da Fonseca, Vinícius Moura e Adriles Jorge, preparados para te trazer muita informação, muita democracia, esporte, música, tudo junto e misturado com bom humor, preenchendo aí a sua manhã até às 11h30 da manhã. E a gente quer te fazer aquele convite, como em todos os dias eu faço. Fique com a gente até o final. Atenção, atenção para o jogo de palavras e significados, hein? Teocracia. Sistema de governo no qual o poder político, tido como proveniente de Deus, é exercido por uma casta de religiosos ou por um soberano, considerado representante divino. Vertigem, sensação de instabilidade causada pela perda do equilíbrio. Tontura, rápida alienação dos sentidos. Teocracia em vertigem. Novo especial de Natal do grupo Porta dos Fundos, cujos integrantes são críticos praticantes do governo Bolsonaro em geral e do presidente em particular. Pois bem, o que podemos esperar dessa produção, hein? E qual é o limite do humor quando o assunto é ideologia política? Daqui a pouco a nossa afiada e bem-humorada bancada provoca reflexões e risadas ao debater essa pauta. Olha, e não é só não, esse dia foi cartolouco. A vida é um tesão, como disse ele, mas o ex-jornalista da Globo é o quarto eliminado da Fazenda. E falando em despedidas, a gente vai falar do último voto do decano do STF, Celso de Mello. Esses, meus amigos, são só alguns dos destaques deste Morning Show. Sextou e a gente vai junto até às 11h30 da manhã, no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia a todos. Fala, Vini, beleza?
Fala, Paulo Matias, tudo certo? Sextou, quero dizer que o Morning Show é o verdadeiro programa de humor do rádio brasileiro. Aqui tá o verdadeiro bom humor e aqui ninguém foge de debate, hein? Aqui ninguém foge de debate.
Bem lembrado, Vini, bem lembrado. Adriles foi a prova viva disso ontem, né? Não fugiu da raia.
Não fujo de jeito nenhum. Eu não fujo, não só fujo, como venço. Aqui é Morning Show, teocracia e vertigem total aqui.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que você está de ontem? Já se reestabilizou? Está preparado para hoje?
Preparadíssimo para mais uma vitória onde importa, Paulo. Vitória nos argumentos. Hoje o dia aqui fora está chuvoso, né? Mas meu coração está brilhando e vai aquecer a todos vocês.
Olha, foi forte essa, hein? Sexta-feira o Joel Pinheiro sempre está inspirado, caramba, né, Vinícius? É impressionante. Reflexão. Zé Maria Trindade, fala, Zé, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo?
É, calor e seco. E gostei dessa salada mista apresentada por você aí nessa manhã. Muito bem, vamos lá.
Vamos nessa então, Zé. A Paulinha, por enquanto, não está conosco. Então, quem vai falar hoje qual é a nossa hashtag vai ser a... Não é a nossa abelha rainha, mas é o Vini. Vai lá,
Zangão,
Vini.
Zangão.
O nosso Zangão, o rei Zangão.
Zangão sem mel.
Vai lá, Zangão,
com muito
por favor.
Mel pra vocês, Paulo Matias e Adriana Jorge. Olha, Paulo, você sabe que ontem saiu aí o prêmio Nobel, né? E não foi para o Adriles Jorge, surpreendentemente, né? A gente estava esperando que fosse aí para o Adriles, mas não foi, foi para um programa de alimentação da ONU, né? Um programa aí de assistência para mais de 80 países, servindo mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo e justamente aí neste período, né? Onde a pandemia do coronavírus tem acarretado numa pobreza muito grande também no mundo todo, muitas pessoas entrando nesse grau aí de pobreza e de passar fome. Então, a nossa hashtag hoje é baseada nisso, é inspirada nisso, então você participa com a gente com a hashtag Meu Nobel Vai Para, hashtag Meu Nobel Vai Para, e você pode ter a sua mensagem exibida aqui hoje no Morning.
Ontem foi o Nobel da Paz, aguarde o Nobel de Literatura, que essa que é a
aí área. Você
calma.
Pode estar.
Muito bem. Então, gente, meu espectador, meu ouvinte, para quem vai o seu Nobel? Participem aí no Twitter e respondam essa pergunta participando e utilizando a nossa hashtag do dia. Qual que é, Vini?
Hashtag... Meu Nobel, hashtag Meu Nobel Vai Para.
Meu Nobel Vai Para. Vamos bombar a hashtag do Morning desta sexta-feira. Ô, Joel Pinheiro, eu ouvi a sua doce voz. Você quer falar alguma coisa?
Não, alguém mencionou que o de literatura não foi. Já foi também. Foi uma escritora americana aí.
E não Adriles, foi o Adriles?
Não foi dessa vez.
Não foi o Adriles?
Cara. Não foi o Adriles. Não,
o Nobel virou irrelevante. Depois que eles deram um pro Obama, sem sequer ter começado o governo, eles dão para qualquer um, assim, com o que eles acham que vai ser uma boa pessoa, que acha que vai ser uma boa literatura. Enfim.
Eu achei que o Nobel da, eu achei que o Nobel da Paz, Adriles, ia pro Tedros Adhanom.
Não, quem está indicado é o Donald Trump, que conseguiu fazer conversações lá no Oriente Médio. Vamos
ok.
Ver.
Senhores, vamos começar
não ganhou,
então.
Quem sabe ano que vem.
Nossa pauta é extensa e não vai rolar a gente discutir se o Adriles vai ou não ganhar o Nobel hoje. Como quase todo mundo já sabe, o ministro Celso de Mello está de saída da mais alta corte deste país. Em sua última sessão no Supremo Tribunal Federal, antes de se aposentar, o magistrado votou para que Jair Bolsonaro preste depoimento presencial no inquérito que apura a suposta interferência do presidente na Polícia Federal. Vamos ouvir um trechinho da reportagem do Marcelo Matos com duas falas do ministro.
A realidade mostra se é destituído de pertinência a afirmação de que se aplicaria ao presidente da República, no caso de estar sendo investigado, a prerrogativa que a legislação processual lhe reconhece na hipótese única e singular em que ostentar a figura de testemunha ou de vítima.
Relator da matéria, o decano da corte, leu seu voto em 2 horas e 10 minutos, no julgamento do recurso da Advocacia Geral da União pelas alegações por escrito do presidente Bolsonaro no inquérito da Polícia Federal.
Pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Não dispondo, por isso mesmo, de qualquer legitimidade para supor-se aristocraticamente titular de tratamento seletivo extra ordinem, sequer previsto ou sequer autorizado pela lei fundamental do Estado.
O inquérito foi...
Muito bem, tá aí a fala do ministro Celso de Mello. Antes de eu perguntar uma questão que eu tenho dúvida aqui para o nosso Zé Maria Trindade, deixa eu dar o meu bom dia, agora sim, à nossa abelha rainha. Paulinha, enquanto você não estava aqui neste programa, o nosso Zangão cumpriu o seu papel e proferiu aqui a hashtag de hoje. Bom dia,
não,
Paulinha.
Não com tanto brilho, né? Mas tentei.
Não, foi maravilhoso e salvou, porque tá uma chuva aqui em São Paulo e na minha região tem esse problema com a energia elétrica, não é? Tempos modernos em que o que acontece? Você fica no escuro, cai a internet e aí não dá para lançar a hashtag, mas foi maravilhoso, Vini. Obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai para os assuntos mais comentados nessa sexta-feira, porque o pessoal gosta. No Twitter o pessoal entende mais que os entendidos. Com certeza, como disse o Adriles aí, né? Esse pessoal do Nobel não entende nada. É melhor a gente confiar no pessoal do Twitter.
Globalista. Muito bem. Hashtag Meu Nobel vai para mais uma vez divulgando aqui para vocês participarem e a gente ir para os Trading Topics desta sexta-feira. Ô Zé, vamos voltar aí na pauta do voto de ontem do ministro Celso de Mello. Com esse voto, o Celso de Mello fecha aí a sua passagem pelo STF com chave de ouro, né?
31 anos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda é lá do governo Sarney, né? Logo na abertura democrática e tal, ele foi indicado. É muito tempo e é preciso renovar o Supremo Tribunal Federal porque as leis e os costumes, né, também mudam. Olha, Paulo, a sessão foi providencialmente interrompida pelo presidente Luiz Fux porque Celso de Mello ia perder e vai perder porque esse inquérito ele é distribuído em irregularidades e em, vamos dizer, desnecessidade. Primeiro conteúdo, interferência do presidente na Polícia Federal. Não houve. Se houve interferência, seria do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele comandava a Polícia Federal. O presidente tentou nomear superintendente no Rio de Janeiro e não conseguiu. Isso ficou muito claro ali na revelação daquela reunião ministerial fechada que o ministro Celso de Mello abriu. E o presidente devolveu uma, vamos dizer assim, uma farpa quando nomeou o substituto do Celso de Mello e ele ainda despachando. Já está indicado no Diário Oficial o substituto dele. Agora veja bem, esse discurso que nós passamos aqui mostra que o ministro fez um discurso bom, muito bom, de que ninguém está acima da lei. Ele usa o termo extra orbina, né? Que ninguém é isso, ninguém é um ser extraordinário, fora das leis, e ele devia falar isso para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Seria muito bem direcionado, porque os ministros se consideram ali acima da lei, se consideram seres especiais, a metade pensa que é Deus e outra metade tem certeza. Então, esse discurso caberia muito bem para o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eu ouvi de ministros do Supremo, logo depois desse julgamento, desdenhando desse julgamento e desta decisão. Os ministros ocuparam o plenário, e vem há muito tempo, se o presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento por escrito ou presencial. Se presencial, teria, segundo a decisão do ministro Celso de Mello, responder, inclusive, perguntas do advogado de Sérgio Moro. E aí o ministro me diz o seguinte, que o presidente não precisa prestar esse depoimento e pronto, né? Será por escrito, a decisão será essa. Mas se o presidente quiser não falar, pronto. Isto é um inquérito, isso não é um processo. E um inquérito esvaziado, porque não há objetivo, não há conteúdo. O legislador, o constituinte, foi muito claro em blindar a presidência da República. Não se pode processar o presidente. E agora os ministros do Supremo dizem que não podemos processar, mas podemos investigar sem a autorização da Câmara dos Deputados. Em resumo, Celso de Mello vai perder, o presidente foi, digamos assim, muito colaborativo, interrompendo a sessão, né, para impedir essa derrota no último dia dele de plenário, e o presidente não precisa prestar depoimento, é um inquérito.
Muito bem, Zé. Adrile Jorge, o brasileiro sentir a falta de Celso de Mello no STF?
Absolutamente nenhuma. É uma saída completamente melancólica. Olha, o grande poeta Walt Whitman dizia quando alguém o acusava de ser paradoxal ou contraditório, entrar em contradição. Eu sou contraditório, eu contenho multidões. Isso queria dizer da pluralidade de um ser humano, né, de opiniões. Mas o Celso de Mello é contraditório na pior acepção do termo. Ele entrou em 80, nos anos 80 no governo Sarney, né, o decano do STF, 31 anos, como o Zé Maria disse, numa época da Constituinte, e o Zé lembra disso muito bem, em que houve um excesso de garantia de direitos, dada em contraste a um período negro da história brasileira em relação à ditadura militar, né, que ceifava direitos. Aí só que a Constituinte deu direitos demais, não exatamente às pessoas como um todo, de maneira democraticamente distribuída. Mas quando você cria uma possibilidade de 4 instâncias de julgamento, isso cria uma distorção horrorosa no direito, que é a pessoa poder, com dinheiro, com bons advogados, com poder, colocar seu julgamento por 20 anos. Ou seja, e o Celso de Mello, com esse espírito garantista, ele votou contra a prisão de segunda instância, né? É um sujeito garantista. Só que esse mesmo garantismo estúpido, que não olha com olhos interessantes e generosos para a própria realidade do país e para o mal que ele fez, ele não vê assim em relação ao presidente Bolsonaro, a quem ele nutre extrema antipatia. E essa antipatia cria exatamente um julgamento completamente subjetivo de um homem que chama o presidente de nazista, genocida, compara a República de Weimar à República ao governo do Bolsonaro, de um homem que cria um inquérito completamente estapafúrdio sobre a possibilidade de uma intenção de ingerência na Polícia Federal, um homem que mostra uma reunião privada em que não há nenhum tipo de crime ou indício de crime tipificado, invade privacidade, quer recolher o celular do presidente, quer que o presidente faça um depoimento presidencial simplesmente para constrangê-lo contra a própria atribuição clara do Congresso, que é a prerrogativa principal de processar o presidente. Ou seja, Celso de Mello entra em contradição com os próprios valores. No discurso que ele faz em relação ao juiz não ser um próprio, em relação às pessoas não atropelarem as próprias funções, ele entra mais uma vez em contradição. Celso de Mello é um monte de contradições em si, eventualmente está antecipando a sua aposentadoria por motivos meio suspeitos. Assim, você sabe, Paulo, que a pessoa, quando se aposenta por invalidez, ela não precisa pagar imposto de renda. Não estou fazendo essa acusação ao Celso de Mello, mas cria-se aqui uma suspeita curiosa. Por que que ele está se aposentando antes, 3 semanas da sua aposentadoria compulsória? Será que é por invalidez mesmo ou por uma questúncula de não pagar imposto de renda? Ou seja, Celso de Mello, infelizmente, é exatamente a personificação da injustiça togada do Supremo Tribunal Inquisitorial. Não deixará saudades a ninguém.
Joel Pinheiro, a sua avaliação sobre a gestão, né, o mandato de Celso de Mello à frente.
Celso de Mello. Vamos lá. Bom, primeiro ponto, acho importante citar também que o Adriles falou dessa possível aposentadoria por invalidez. Celso de Mello já disse abertamente que não está se aposentando por invalidez. Acreditamos ou não na palavra dele, é outra história, mas ele já declarou isso de forma recentemente, de forma bem objetiva. Bom, vamos lá. Quando o Adriles começou a fazer a crítica ao garantismo do Celso de Mello, eu achei que ele ia fazer um contraste entre esse garantismo que vale para os criminosos de colarinho branco, os criminosos da elite brasileira, e do outro lado, que eu achei que ele ia falar, e que é justo, é uma crítica totalmente justa, esse mesmo garantismo não vale para o grosso da população brasileira.
É o que eu falei.
Para pessoas comuns, para pessoas pobres, que cometem um crime e são presas antes da primeira instância, muitas vezes, e ficam aguardando o julgamento presos. O principal contraste que o Adriles fez foi entre os criminosos de colarinho branco e o pobre, oprimido, presidente Jair Bolsonaro, que não teria acesso ao mesmo privilégio, à pobre vítima do sistema, o presidente Jair Bolsonaro. Veja, eu também não defendo o depoimento presencial do Bolsonaro aqui. Acho que seria um espetáculo interessante vê-lo sendo confrontado ali pelo advogado do Sérgio Moro, mas também não acho que vai ser de grande valia, não é de grande importância para esclarecer nada. O Bolsonaro está presencialmente ali. Portanto, por escrito, já cumpre a sua função. O ex-presidente Temer já depôs por escrito também, enquanto era presidente. Então, me parece que essa seja a melhor saída. É válida a crítica ao garantismo. Vamos dizer com todas as letras. Sim, é importantíssimo garantir ao réu os direitos de se defender. Mas se você pensa só por esse lado, se você está só preocupado em garantir sempre mais direitos e recursos e dispositivos para que o réu possa se defender ou evitar a prisão até assim a última das últimos recursos, você cria uma situação como a que o Brasil vive. Você cria uma situação de impunidade prática, no qual ninguém que tem recursos chega à condenação da última instância, porque sempre dá para interpor mais uma coisa, mais algum embargo, mais algum recurso, sempre acontece alguma coisa, a pessoa não vai presa. Por isso, a reversão do entendimento do STF sobre a prisão em segunda instância assim, fez um mal enorme à democracia brasileira. E se tem uma coisa que nos ajudou a reduzir a impunidade no Brasil, não acabou, né? Mas reduziu a impunidade no Brasil, foi justamente a Lava Jato. A Lava Jato, a gente viu pela primeira vez prisão de grandes empresários, de banqueiro, até de político. E, entre outras coisas, a Lava Jato se beneficiou de um entendimento da época de que a prisão já acontecia depois da condenação em segunda instância. Então foi um ponto aí, e junto com tantos outros, em que o ministro Celso de Mello e esse entendimento ultra-garantista dele, que é plenamente compreensível. O Brasil estava saindo da ditadura militar, gente. A prioridade naquela época era justamente garantir ao máximo direitos civis que foram negados às pessoas ao longo aí dos 20 anos da ditadura. Era compreensível, mas cometeu-se um exagero na direção oposta. Okay. Infelizmente, o sucessor dele, Cássio Nunes Marques, parece que não vai ser muito diferente nesse sentido. Então, eu não sei se a gente pode esperar uma melhora na composição da STF, e a própria Lava Jato está bem esvaziada hoje em dia, né? Último ponto que eu faria também, um detalhe que a gente toma por normal hoje em dia, mas que eu acho que não devia ser. Voto de 2 horas, gente? Ficou normal o ministro fazer cada discurso, é um negócio sem fim, né? Quem que presta atenção em um texto de voto de 2 horas?
É pra se despedir.
Isso é uma cultura jurídica nossa que precisa mudar, né, gente? Leia aí seu voto em 15 minutos.
Deixa ele se pavorear.
Aproveitando os últimos momentos.
Ah, Joel, aí não.
Mas era
podia ter um trailer.
Gente, o homem é um pavãozinho. Deixa ele dar uma despedida.
O Joel tem razão nisso que ele fala, porque isso é dinheiro público sendo jogado fora.
Não, e é justiça sendo protelada.
Isso é dinheiro. Imagina o voto do Adriles no Supremo Tribunal Federal.
Mas eu vou direto ao ponto.
Muito bem. Vamos girar o assunto aqui. Vini, ontem você trouxe uma frase do presidente Jair Bolsonaro sobre corrupção e a Lava Jato. Essa declaração dele deu bastante polêmica, né? Acabou sendo interpretada aí das mais diversas maneiras. E ontem, naquela tradicional live que ele faz, o presidente voltou ao tema. O que, que ele disse, hein?
Pois é, Paulo Matias, o presidente Jair Bolsonaro não está tendo vida fácil aí durante essas suas lives tradicionais de quinta-feira, né? Na semana passada ele teve que justificar aquela indicação do Cássio Nunes Marques, né, o desembargador ao STF, e agora ele teve que explicar essa frase de que ele teria acabado com a Lava Jato. Pois bem, o presidente diz que vai botar um ponto final nessa história, é a última vez que ele fala sobre isso, e que ficou muito claro que ele usou ali de uma figura de linguagem. Vamos ver o que o Bolsonaro falou.
O meu governo não tem mais Lava Jato. Não temos uma notícia de corrupção. Então, para nós, a Lava Jato não tem, vamos dizer, finalidade, graças a Deus. Agora, para os demais órgãos do Brasil, alguns estados, alguns municípios, vai continuar funcionando normalmente. Então, o pessoal fala que eu estou acabando com a Lava Jato. Quem fala isso aí, né, ou é o desinformado, ou está de má fé. Ou está com dor de cotovelo. 1 ano e 10 meses sem corrupção em nosso governo. E o cara fala, obrigação. Eu sei que é obrigação. Mas no passado você não tinha isso.
Tá então a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, Paulo, dizendo que a Lava Jato vai continuar nos outros estados. Ele chegou até a dar exemplo do Covidão, né? Dessas investigações da Lava Jato acerca dos desvios da saúde em estados e municípios.
Muito bem, Joel Pinheiro. E aí, tá explicada a história agora?
Que a frase dele era uma piadinha ali, uma coisa irônica, isso nunca teve a menor dúvida. Agora, pergunte para os procuradores da própria Lava Jato se eles estão satisfeitos com a postura do governo federal e, mais particularmente, do procurador-geral da República indicado pelo presidente. Qual a opinião dele sobre o impacto que essa indicação está tendo na Lava Jato? É destrutivo. A gente mesmo comentou live aqui outro dia do PGR falando que era para acabar com o lavajatismo, que era um absurdo. Essa semana, o Renan Calheiros elogiou o presidente porque desmontou o Estado policialesco. A gente sabe que por trás desse discurso do Renan não está nenhuma preocupação com os direitos individuais de um investigado que tem que ser mantido. Não. É uma preocupação de manter impunes todo mundo da classe política que se mete nessas coisas. Então, menos do que dar importância para esse tipo de gracejo do presidente, acho que se perde muito tempo comentando um suposto absurdo de alguma gracinha do presidente, mas mais olhando para os atos concretos. Olha o PGR querendo pegar as informações da Lava Jato, olha o presidente querendo que a Polícia Federal o informe acerca de coisas no Rio de Janeiro com informações que ele não teria acesso, que não fazem parte da inteligência que o presidente tem direito, tem acesso. Enfim, é esse tipo de atitude que nos deveria preocupar. Olhe quem o presidente nomeou para a Polícia Federal e olhe todas as nomeações feitas na calada da noite que apareceram no Diário Oficial da União para aparelhar a Polícia Federal. A coisa não é simples. É por isso que não é só o Sérgio Moro, hein? São os procuradores da própria Lava Jato que apontam isso, que dizem, olha, a gente até apoiou o presidente Bolsonaro, a gente acreditou que ele fosse encampar a agenda anticorrupção, mas ele traiu essa agenda, ele está sufocando a Lava Jato. Quem diz que ela morreu, está exagerando, de fato, mas que ela está tendo muito mais obstáculos no caminho dela, está sim. Agora, eu levando também nessa mesma live do presidente, ele deu uma fala engraçada ali, que ele estava falando sobre os críticos dele, os críticos dessa nomeação do Cássio Nunes Marques, né? Ele fala, não é infiltrado de esquerda, estava criticando ele, como o pessoal diz nas mídias sociais, não é petista, é gente da direita mesmo. Essa direita burra, é moleque fedelho, cheirando ainda a fralda. Tem fralda ainda? E quando eu participei na luta armada no Vale do Ribeira, o pai de vocês nem tinha nascido ainda. E o pessoal agora se vê no direito de criticar com baixaria. Pois é, você vê que até a direita que estava com o Bolsonaro, ele agora já chama de direita burra.
Você se sentiu representado, ô Joel? Você se sentiu representado?
Você se sentiu representado aí nessa ofensa?
Eu nunca apoiei o presidente, eu nunca apoiei. Ele tá falando daqueles que apoiavam e que agora estão chiando. Talvez
ele citou
o
nome lá,
você esclareça,
lembra?
Aqui se ele tá com a fralda ou não.
Muito bem, Adriles Jorge, e aí, o que, que você achou dessa resposta do presidente fala dele?
Eu acho que a mídia faz campanha explícita pro presidente, né? Esse desvio de finalidade da frase, que é uma óbvia ironia, em que ele diz que, com toda a razão, o governo dele tem quase 2 anos, não tem nenhum tipo de denúncia de corrupção no centro do governo. E não tem absolutamente nada. Os canais de corrupção foram completamente ceifados e fechados. As críticas que se fazem, eu volto a repetir, ao presidente, são de falta de falha de comunicação em relação ao Congresso, em relação aos outros poderes, né? Tudo bem, ele está se reaproximando do Centrão, mas ao que tudo indica, é por uma divisão de poder. Corrupção, a gente tem que lembrar que é corrupção financeira, não há nenhum tipo de princípio ou indício ou projeto de suborno de deputados para votar junto a si. E se houvesse algum tipo de princípio, a imprensa já teria descoberto há muito tempo como ela escarafuncha agora o passado da dinastia Bolsonaro, de ter pago, sei lá, prestações em dinheiro vivo, ou ter feito rachadinha, que tudo bem, é uma prática comum e generalizada como Caixa 2, mas é também corrupção. Mas a gente tem que ter um princípio de senso de proporções, né? A imprensa ataca a presidência da República como se estivesse fazendo uma movimentação gigantesca, como foi o Petrolão, o Mensalão. Esse crimezinho, comezinho, que é crime, mais uma vez, não é banal, de rachadinha do passado, é uma coisa eventual do passado. Não exatamente um esquema gigantesco de corrupção do governo central contemporâneo. Tudo bem, a Lava Jato também tem que se debruçar sobre crimes do passado. E a gente vai descobrir coisas até de um Pedro II, né? O Renan Calheiros, que o Joel citou, a questão de outros políticos do Centrão, a questão do Covidão, que essa sim é um problema contemporâneo que continua. Realmente impõe-se sombras sobre essa perspectiva do Bolsonaro, sobretudo que é o calcanhar de Aquiles dele, que é o Flávio Bolsonaro, né? Que algumas medidas que ele fez, o juiz de segunda instância, o congelamento das investigações do COAF, tudo isso em parceria, em uma amizade meio turva com o Dias Toffoli, e agora com o Gilmar Mendes, que o chamou de genocida, isso lança sombras sobre o futuro da possibilidade da continuidade do Lava Jato, que se não tem no governo, que é até agora ilibado, um motivo para investigá-lo, tem eventualmente no passado e no futuro. Okay. Mas isso são cenas dos próximos capítulos que a gente vai ver o que vai desenrolar a partir de agora.
Muito bem. O Zé, ontem... Posso só ouvir o Zé um pouquinho, Joel? É rapidinho. Depois...
Um detalhe. O Mensalão surgiu em junho de 2005.
Sim, meu
querido. Ou seja, 2 anos e meio já de governo.
Tá bom, então, a expectativa não é uma coisa da realidade concreta. Vamos esperar, né?
Ok. Jodriles, agradeço a participação dos dois no programa. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês ontem entrevistaram o presidente Jair Bolsonaro nos Pingos nos Is, inclusive participaram dessa live, né? Ele falou mais alguma coisa a respeito disso que você destacaria aqui pra gente no Mone?
Ele falou, sim, e surpreendente, de forma muito surpreendente, que, por exemplo, a Petrobras tinha patrocínio, né, da Fórmula 1 na faixa de 750 milhões de reais, contratos de 5 anos, e no contrato não tinha cláusula para ser desfeito. Falou, por exemplo, que na FUNAI tinha aluguel de hangares, 1 milhão de reais por ano, para proteger cada um hangar, para proteger aviões que estavam sendo leiloados a menos de 100 mil reais. Então, ele disse que a corrupção estava mesmo no governo. E ele demonstrou que se tratava de uma figura de linguagem, uma ironia, dizendo que o governo dele está blindado, até porque ele toma providência. Mas, olha, Joel falou aí sobre a pergunta aos procuradores. Eu fiz essa pergunta hoje, agora há pouco, no Jornal da Manhã, ao procurador Alessandro Oliveira, que é o coordenador da Força-Tarefa Lava Jato. Primeiro, ele respondeu que não há no horizonte nenhum cálculo para o fim da Lava Jato. Ele disse que existe muito conteúdo ainda a ser usado. E aí eu perguntei sobre exatamente essa história de cerco à Lava Jato e reclamações. E ele entendeu como naturalidade que pessoas investigadas esperneiem e critiquem o procurador, e é sempre assim. Ele disse que o Ministério Público está preparado para esse tipo de crítica. Agora, ataques institucionais, ele diz que não são ataques bons. E ele não vê inimigos, né? Ele diz que esteve com o procurador Augusto Aras e sentiu um bom tom ali na história de continuar a Lava Jato. Outra pergunta é se o governo Bolsonaro está livre de investigação da Lava Jato, e ele não descartou, mas não quis responder e diz que inquéritos futuros ele não fala. Portanto, a Lava Jato sofre desde o início ataques, e eles consideram natural, que é aquela história de o direito de espernear, né? Os jus esperneantes. Então, assim, o procurador, que é o coordenador da Lava Jato, entende como natural. Agora, é interessante que o presidente Jair Bolsonaro, nesta live, ele é muito espontâneo, né? É um tipo de comunicação que eu nunca tinha visto em presidência da República. E ele fala de uma maneira solta. E nós, jornalistas, ainda não estamos acostumados com esse tipo. Eu escreveria 10 manchetes sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro nessas lives.
O Zé, ele manteve, né? Toda quinta-feira não abriu mão, né? Já fazem aí dois anos, né?
Mesmo quando está viajando, ele faz, sim, faz. E monta estrutura, faz. Ele pessoalmente não responde às nossas perguntas, né? Mas os ministros e os convidados dele responde, e ele acaba comentando ali. E a minha pergunta era exatamente sobre esta blindagem no governo, e era para o ministro disse que cortou todas as formas de corrupção na Lava Jato, na Petrobras, o ministro da Ciência de Minas e Energia, que era Petrobras, né? E o presidente pegou e complementou, dizendo que no governo... olha, vamos ser francos, o governo do presidente Jair Bolsonaro cortou os caminhos para o Palácio e a ida de empresários corruptores e de políticos ali que seriam lobistas e intermediários, e é por isso. Agora, acabar com a corrupção é muito difícil.
Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Valeu, Zé, bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira. Valeu.
Perfeito, obrigado.
Muito bem, Paulinha, a conversa é contigo agora. Teocracia em vertigem.
Opa!
Vem aí mais um especial polêmico do Porta dos Fundos, é isso mesmo, Paula?
Será que vai ser polêmico? Eu não sei. Imagina. Vocês se lembram que em 2018 tivemos aquela paródia do Se Beber Não Case, que era Se Beber Não Sei, né? Com Jesus, digamos assim, politicamente incorreto. Você sabe que essa parceria da Porta dos Fundos com a Netflix recebeu o Emmy Internacional como melhor comédia. Aí a gente teve no ano passado o segundo especial, né? A primeira tentação de Cristo com Jesus gay. E aí, amigos, teve censura na justiça, tentativa, né? Teve atentado contra a sede da produtora e até, enfim, isso acabou desencadeando numa ruptura do Porta com a Netflix. Então, esse ano a gente vai ter o Natal, especial de Natal do Porta dos Fundos, só que só no canal do YouTube do Porta. Fábio Pochá volta a ser Jesus em Teocracia em Vertigem. E aí eu pergunto se alguém se lembrou de Democracia em Vertigem, não, da Petra Costa, esse documentário brasileiro, né, falando ali da queda
de... Ah, tá associado, Zero, Paulinha.
Recebeu indicação ao Oscar e tudo. Pois é, e se eu disser pra vocês que Petra estará nesse especial do Porta?
Ela vai ficar chorando, né, com aquela vozinha
ela
dela.
Ela vai estar lá.
Eles deviam usar a vozinha chorosa dela.
Ela é uma das 25. Ela é um dos 25 depoimentos que apoiam ou discordam de uma teoria que diz que houve um golpe, sim, por trás da crucificação de Jesus Cristo. Aí você fala golpe, foi golpe, não foi golpe, gente, vai ser da Dilma. Parece que não, vai ser uma mistura de tudo, política do Brasil, política dos Estados Unidos. Então a gente já tem alguns spoilers, por exemplo, parece que serão mencionados 01, 02, 03. Vai ter gente lá dizendo que Cristo mereceu, quem mandou defender bandido, defender prostituta. Parece que Pilatos também vai fazer uma defesa do seu projeto de erguer um muro em Jericó para evitar a entrada de imigrantes. Então, vão ter esses tipos ali de situações. E claro que Jesus também vai falar. Na verdade, não falar. Porque Jesus só vai cantar nesse especial. Pô. Teremos Jesus cantando o tempo inteiro. Mais personagens bíblicos que eles vão mexer? Os reis magos, que serão o quê? Interesseiros, não é verdade? E Maria, mãe de Jesus, empoderada. Sobrou até para Deus, que vai ter o quê ali? O que vocês imaginam de Deus? Um flerte com autoritarismo. Olha, essa produção foi filmada durante a pandemia, então vai mexer com esse formato do documentário, né? Porque os atores não puderam contracenar juntos e vai usar cenas que já foram filmadas das duas edições anteriores. Foi uma ideia de um dos roteiristas do Porta dos Fundos, o Gabriel Esteves. Eu acredito que teremos polêmica, sim. Não sei.
Teremos, com certeza. Adriles, o que você mais quer ver nesse especial aí Porta dos Fundos? Em um minuto, por favor.
Eu queria muito ver o Fábio Pochá, que é o Jesus, né, a personificação de Deus, falando assim: eu sou um humorista militante em desconstrução. Porque o Porta de Fundos deixou de fazer humor. Ele faz uma militância contra um governo estabelecido, né? Tudo bem, é uma premissa boa. O humor pressupõe, e o Fábio Pochá fala muito isso, né? Um tipo de crítica acerba a um poder opressivo. Qual que é o poder opressivo de Jesus Cristo? Por que eles têm tanta essa insistência em ridicularizar, em tornar patética a figura principal do humanismo solidário, misericordioso, compassivo do cristianismo? É curioso isso. Esse é que é o poder opressivo que eles atacam de maneira sistemática. Por que eles não fazem um tipo de crítica a Maomé? Por que eles não fazem um tipo de crítica aos supremos pavões ativistas do Supremo Tribunal Federal, que perseguem pessoas, que perseguem vozes? Agora, ter como base o documentário mentiroso, cafajeste, hipócrita da Petra Costa, que endossa, esse sim, o poder opressivo, corrupto, do governo mais ladrão da história, esse filme que endossou esse discurso pavorosamente mentiroso e hipócrita de Lula, falando que Lula e o PT foram vítimas de um establishment corrupto que engolfaram o governo. Okay. Isso é uma piada pronta e muito sem graça, né? Eu não prevejo polêmica, eu prevejo ridículo. Ridículo não é engraçado. A gente simplesmente fica constrangido.
Joel Pinheiro.
Vou esperar para ver. Se eles tiverem coragem de ridicularizar um pouquinho que seja o documentário da Petra Costa, por causa do tom choroso, da criação de uma grande narrativa, muito enviesada, quem sabe? Mas duvido, no fundo eu duvido que eles vão ridicularizar isso também, vão fazer piadinha com ele também. Vão usar para fazer mais um ponto, mais um desses especiais de Natal. E qual é o alvo deles? É importante ter isso em mente. O alvo deles não é,
e o Bolsonaro,
que poderia chamar, já a essência da mensagem cristã, assim, do que seria o que o Jesus representou lá atrás. Porque, pelo contrário, quem eles botam como malvados, muitas vezes, são justamente as pessoas que têm um discurso conservadorzão, que a gente reconhece como um paralelo com hoje em dia, que são contra Jesus.
Cristo é ridicularizado no último especial.
Você defendeu o prostituta, você defendeu o bandido. Quando o vilão do programa dele diz você, Jesus defendeu o prostituta, defendeu o bandido, o que ele está fazendo é ecoando um tipo de discurso dos nossos dias. No fundo, quem é o alvo deles? O alvo
Cristo
deles
é visto como cafajeste.
Peraí, Adriles, só um minuto, Adriles, Joel. Só um minuto. Peraí, Adriles, o Joel ouviu você falar. Por favor.
Tá bom.
Por favor, Joel.
Calma, meu doce Trump. Deixa eu terminar minha fala aqui. O alvo deles é esse establishment, essas lideranças evangélicas. Esse é o verdadeiro alvo que está por trás do discurso deles ali. Que por isso eles usam a imagem de Jesus. Por isso eles falam tanto de Jesus.
Não.
Porque no Rio de Janeiro, que é de onde eles vêm, tem um poder enorme de pastores e lideranças que eles consideram hipócritas, do mal, reacionários e todo o resto, que manipulam as pessoas, segundo eles. E esse é o verdadeiro alvo. Por isso eles pegam aquele símbolo que as igrejas têm como mais sagrado e tentam subvertê-lo, tanto ofendendo a sensibilidade dessas igrejas, quanto tentando mostrar que os valores que elas pregam muitas, e que elas vivem na prática, muitas vezes estão em contradição com o que teria sido a real mensagem de Jesus em sua essência lá atrás, de tolerância, igualdade, perdão e todo o resto. Esse é o verdadeiro. Por isso que não faria sentido para eles, Adriles, escolher Maomé, por exemplo.
Joel.
Porque o Islã, se eles vivessem num país muçulmano, provavelmente faria. Mas escolher o Maomé aqui é uma situação que o contexto social não tem muita relevância você pegar isso.
Joel, Adriles, 30 segundos.
Não, claro, 30 segundos. Joel, a crítica que você faz à hipocrisia e à demagogia de pessoas que usam o nome de Cristo para fazer proselitismo é completamente válida. Mas essa crítica não se circunscreve ao Porta dos Fundos. Sugiro que você veja os especiais. Cristo é visto como sujeito fraco, leviano, meio tolo, meio medíocre. Se você acha que isso é uma crítica subjetiva aos pastores que usam o nome de Cristo, isso é completamente maluco da sua cabeça, Joel. A crítica, a ridicularização é em cima do próprio Cristo. E eu não vejo graça nenhuma disso.
Okay. Joel, rapidinho, por favor.
Essa coisa, quando eles ridicularizam Cristo, Adriles, o objetivo deles é ofender e chocar a sensibilidade justamente das igrejas evangélicas. Isso está por trás
do Joel.
Segundo
ponto, o primeiro eu não lembro direito, o anterior, do ano passado, eu lembro um pouco melhor. Jesus Cristo era fundamentalmente bom. Ele estava sendo pervertido pelo demônio, e vejam só, hein? Tinha um ponto ali de homofobia que ninguém pegou direito. O demônio havia iniciado Jesus na homossexualidade. Então tinha esse ponto ali
Joel.
Que o pessoal não levantou.
Senhores,
ridicularizar Cristo, Adriles, achando que Adriles, os evangélicos vão sentir Adriles, ofendidos pros
Adriles,
pastores.
Cestou, já Adriles, falou, Adriles. Calma. Já falaram.
É
São 10 horas e 41 minutos, gente. Desculpa interromper, mas realmente eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan. Jovem Pan. Com 10 horas e 48 minutos, minha gente, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan. E olha, tá brincando que os... não é possível. Os redatores deste programa vão me obrigar agora a repetir este trocadilho infame. Esse dia foi cartoloco. O Vini, como foi a eliminação
Essa foi péssima,
da semana no reality A Fazenda da Record? Quem que escreve Fala pra mim.
Pois é, eu queria saber também, viu, Paulo Matias? Mas é verdade, Cartolouco foi o quarto eliminado da Fazenda. Esse repórter que realmente é muito louco, né? Esse jornalista maluco que fez discursos lá na Fazenda, discursos políticos, né, Paulo? Ele parecia um político fazendo discursos de direito a saneamento básico, de direito a voto, né? Teve tudo isso na roça, mas mesmo assim o Brasil resolveu tirar o Cartolouco e deixar essa grande dupla também, Biel e Jojo Todinho, que estavam junto na roça lá, Paulo Matias. E os dois são grandes desafetos. E tá tendo aí uma grande batalha de hits também. Quem que você acha, Paulo, que tem mais hits? O Biel ou a Jojo Todinho? O Biel acha que é ele. Vamos ouvir o que ele falou.
Tipo ali, ela deu uma afrontada em mim, eu fiquei quieto, nem me mexi. Não tem gente que tá esperando eu. E aí, Biel? Respeita a sua história. Ela chegou agora, tem 2, 3 aninhos de carreira, você tem 8, moleque. Ela tem 1 hit, você tem 6.
Pois é,
Ela tem um hit, você tem seis. Eu queria saber quais são esses seis hits do Biel também. São seis hits secretos.
Não, eu quero saber qual é o da Juju Todinho.
Ah, que tiro foi esse?
Ah, o que tiro foi esse?
O que tiro foi esse, tal, pra mim é muito mais
o Biel, sucesso. O Biel tem mais hit que o Van Halen, hein? Seis.
Que ouço. Ô, Paulo, e foi, você colocou muito bem essa questão, você quer saber qual foi o único hit, né? E a Juju é famosa por ter apenas um hit mesmo na carreira. Mas ela se orgulha disso. Vamos ver o que ela falou numa entrevista pra Leda Nagli.
Eu vejo as pessoas falar assim, a dona de um hit só, gente. Um hit é um hit. A minha música tocou na Arábia Saudita, amor.
Tá na série,
é.
Tá vendo? Minha música tocou na Arábia Saudita, meu amor. Então, o público aí, o Brasil, resolveu deixar os dois pra ver se eles fazem mais alguma composição lá dentro e vamos ver quem que ganha, né, nessa batalha de hits. Sobrou pro Cartoloco, né, que acabou traindo ali algumas amizades, né? O Cartoloco que uma vez, ó, ele teve, recebeu só 24,90% dos votos. Teve uma vez que ele traiu ali a Raíssa, né? Falou que não teve combinação de votos nela, mas teve sim. A Raíssa foi lá e jogou creme na cara do Cartoloco, né? Temos aí a foto também do Cartoloco. Pode botar a cara do Cartoloco cheia de creme. E agora, Paulo Matias, ele ensaiou um romance ali com a Luísa Ambiel. Ficou com uma troca de carinhos, deu selinho na Luísa Ambiel, dormiu junto com a Luísa Ambiel e na hora da votação acabou chamando a Luísa pra roça também. Isso não pegou nada bem, então o público resolveu tirar o Cartoloco da fazenda, Paulo Matias.
Julgamento muito bem, moral. Vamos iniciar as nossas análises aqui com quem mais entende. Joel Pinheiro, o que você acha aí dessa eliminação do Cartoloco? E você continua com a sua aposta na Juju Todinho em 30 segundos, por favor.
Meus modelos matemáticos continuam apontando Juju Todinho com 78% de chance de vencer esse reality show. E isso, né, Cartoloco? Você dá um beijinho na menina, meio que fica com ela e depois puxa ela pra roça, meu. Isso aí, o povo brasileiro não pode aceitar uma afronta dessas ao sentimento verdadeiro do amor, da lealdade que se espera de um par, assim. Isso aí não.
Perfeito.
A gente não desce direito com a gente, não. Eliminado.
Perfeito. Adriles, 30 segundos da sua análise.
Oh, olha só, contraste, o Joel entrou em contradição. Ele falou que no reality show as pessoas querem ver as pessoas por baixo, expondo seu lado medíocre. Não! O reality show é exatamente a exponenciação de um senso de justiça. Quem é fiel aos seus princípios, fiel aos seus amigos, fiel à conjuntura de uma ética mais providencial, é aquele que ganha exatamente o afeto do público. Okay. Eventualmente, essa ética pode ser adornada de um carisma meio esquisito.
Perfeito.
Como a da Juju Todinho.
Paulinha, quem ganha a Fazenda?
Eu também gosto da Juju, mas eu dei uma busca aqui no nosso amigo Google para saber os hits do Biel. Desculpa, gente, eu não sou fã, então eu não sabia. Eu só vou trazer para vocês os títulos, para vocês já ficarem ligados e procurarem aí no Spotify. Me Olhe, Me Respeita, Sarrando de Lado, Cola com Nós, Estilo Celebridade e Fé na Maluca.
Legal. Nossa, sucesso total.
Olha, depois dessa, nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta. Jovem Pan. 10 horas e 59 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan, gente. Olha, o momento Seara do dia é para falar de uma linha de produtos que eu particularmente adoro. E quem tem criança, assim como eu e a Paulinha em casa, vai gostar bastante dessa dica. Tanto pela praticidade, quanto pelo sabor. Paulinha, você sabe de quais produtos que eu tô falando?
Eu acho que são dos empanados Seara Turma da Mônica. Sabe, Paulo, eu gosto de toda a linha, tenho aqui em casa. Então tem pizza de calabresa, hambúrguer de frango, salsicha, pão de queijo, tem tirinha de frango e mini linguiça e faz um sucesso aqui, viu?
Paulinho, eu recebi alguns produtos em casa e parece que a linha toda foi reformulada, viu? Bem legal, principalmente para você que é pai ou você que é mãe. Os empanados são feitos com franguinhos criados sem antibióticos e sem hormônios. Fonte de vitaminas B1, B2, B6 e B12, ferro e zinco. Bom mesmo, hein, Paulinho? O negócio não é fraco, não.
E a Seara contou pra gente que nessa reformulação, toda a linha tá com 25% menos de sódio. Então tá aí pra quem se preocupa, menos sódio. E é demais, né? Porque une a praticidade de você ter um produto congelado com também a diversão da Turma da Mônica e a qualidade da Seara. Eu adoro, a gente faz aqui em casa quando tá naquela correria, então já coloca os empanados ali para esquentar, vai fazendo um legume, uma salada e garante aquele almoço gostoso com qualidade Seara, né, gente?
Bom demais, Paulinha. É qualidade and tecnologia. Paulinha, você sabia que se a galera apontar o celular agora para o QR Code da caixa de empanado Seara Turma da Mônica, o pessoal vai ter acesso a um menu especial para criar uma história com a Turma da Mônica usando a realidade aumentada. Tá chique, hein, Paulinho, o negócio?
Desculpa, mas eu adoro essas dicas, já tô aqui com o meu. Já separei, ó, a embalagem. Paulo, que demais! Olha que
chique,
tudo!
Chique, hein? O negócio é chique.
É, eu sou meio noiada, né? Eu já peguei aqui meu negócio pra ver, ó. Dá pra fazer historinha junto com as crianças, selfies divertidas e tem ainda receita exclusiva, um monte de receita aqui.
Não, Paulinha, imagina a Heleninha, minha filha, brincando com isso. A bichinha vai ficar doida. Ô, Paulinha, sabia, eu tinha certeza absoluta que você ia gostar dessa dica que eu te dei, viu? Depois, eu queria te pedir uma coisa. Me manda as historinhas criadas aí por vocês aí, a tua família toda, e me conta qual que foi a receita que fez mais sucesso com a molecada na sua casa, hein?
Eu vou te mandar, vou fazer um monte de coisa legal aqui e vou testar essas receitas assim nesse final de semana, menino.
Fechou. É isso aí. Pessoal, ficou com vontade de levar essa turma toda, essa turminha toda aí pra casa? Que tal acessar então lojaseara.com.br ou escanear o QR Code que tá aparecendo exatamente aí na sua tela? Seara, a qualidade vai te surpreender. Muito bem, vamos girar o assunto aqui agora, minha gente. Já que é sexta-feira, vamos com uma notícia leve, alto astral. Olha só, vocês devem ter visto por aí, ou por aqui na Jovem Pan, né, que tá rolando uma baita discussão em torno de algumas normas de proteção a manguezais e restingas. Dias atrás, o Ministério do Meio Ambiente defendeu numa manifestação ao STF que sejam mantidas as decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente revogando essas normas. Bom, essa disputa, grosso modo, tem a ver com o desmatamento e a construção de empreendimentos em áreas de preservação permanente com vegetação nativa. Ontem, no programa Jornal Jovem Pan, o ministro Ricardo Salles e o ambientalista João Paulo Capobianco debateram o assunto. E aí, Vini, traz algo bem bacana pra gente ter essa sexta-feira sempre em alto astral.
É, Paulo Matias, e aí que foi um debate equilibrado, um debate de alto nível, a gente conseguiu ouvir aí muito bem os dois lados, as duas argumentações, as justificativas, só que não. O debate, Paulo Matias, pegou fogo, literalmente, aí Ricardo Salles e o Capobianco literalmente incendiaram a Jovem Pan ontem nesse debate sobre legislação ambiental e as mudanças recentes que aconteceram aí no CONAMA, né? As mudanças da extinção de algumas resoluções aí de preservação ambiental. De um lado, Capobianco, que é biólogo, já foi secretário executivo do meio ambiente na gestão Marina Silva, defendendo que o Ricardo Salles está fazendo aí um completo desmonte desses órgãos aí de preservação e que ele está atropelando todos esses processos, que não houve um debate amplo entre os órgãos para discutir sobre essas mudanças. Já o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, aponta que essas mudanças fazem parte de uma evolução que precisa acontecer, uma atualização técnica baseada em dados. E aí, na hora da discussão, o negócio pegou fogo. Vamos ver.
Vocês são um bando de xiitas.
Vocês quem?
Xiitas
vocês
irresponsáveis.
Quem? Para de
que fizeram
generalizar.
Fizeram uma série de ações para no Brasil
de generalizar. Ao longo dos anos
para proteger algo que vocês dizem que defendem e deixaram
vocês
as pessoas para trás.
Fala pra
a Amazônia
mim,
da dona
vocês.
Marina Silva,
fale
que é a sua ídola. A Amazônia
fale
não vota
mim
na Marina Silva
não
nem para síndica
vocês
de prédio. Então vocês deviam rever essa
vocês
bobagem.
Quem, rapaz?
O estado da
Cresce
Marina.
Cresce aparece.
Que é
vocês quem, ô garotão?
É um estado que não tem saneamento, não tem tratamento
garotão,
de resíduos.
Ô, garotão, o que você está falando?
Tem uma série de
Cresce
problemas.
Cresce e aparece, me vocês, respeita, eu
vocês
tenho história.
Vocês desequilibraram completamente a proteção do meio ambiente.
Ministro, por
não
favor.
Não cuidaram da agenda urbana.
Nossa!
Você vê que foi bem tranquilo o debate entre os dois. Garota,
eu adoro, Vini, eu adoro. Eu adoro a nossa produção porque ela separa pautas que trazem alto astral na sexta-feira, né, gente?
Exatamente, Paulo Matias. E aí, Paulo, ficou essa discussão, né? Qual governo desmatou mais? Qual administração preservou melhor o meio ambiente, né? Como eu falei aqui, o Capô Bianco, né, participou do governo Lula, foi secretário executivo do meio ambiente na gestão da ministra Marina Silva. Então, rolou uma outra discussão bastante acalorada sobre esse assunto. Vamos ver o que eles falaram também.
Por de Deus, vai estudar, rapaz.
Vai você. Estudar. Para isso, ninguém mais cai nessa ladainha, tanto que a Marina foi esquecida por
isso. Você é ignorante, cara. Quem é que... Ladainha de quem?
Bom, senhores, por favor.
Toda a sociedade está horrorizada com a sua
gestão. Vocês foram banidos do cenário eleitoral.
E ladainha?
Pela fraude que é esse discurso.
Que fraude? Qual é a fraude? Que o desmatamento está aumentando é fraude? Que as queimadas estão aumentando é fraude?
Desde 2012,
que você está desmontando a legislação ambiental é fraude? Qual é a fraude? Você é uma fraude com a capacidade que esse indivíduo tem de destruir o país.
Vocês são os falsos moralistas demagogos, hipócritas.
É isso que
vocês...
Gente, vocês estão dando risada da...
Eles vão além da careta, Paulinho.
Denise Campos de Toledo, pleníssima. Você viu, Paulinha, que plena que está a
Denise. Denise, parabéns pelo equilíbrio aí, porque gente, realmente foi...
Superaram as caretas.
Foi sustentável a coisa, né? Realmente o debate pegou fogo, literalmente, Paulo Matias.
Muito bem. Qual dos dois gostaria de começar agora?
Ah, o Joel é do time Marina. Ele pode...
Vamos com a primeira gestão aí, né?
Decide, Vini, decide.
Não, vamos começar pela ordem cronológica. Time Marina Silva, 2003 a 2008, Joel Pinheiro da Fonseca.
Joel Pinheiro, por
literalmente,
favor.
Literalmente, hein, Joel?
Sabe que eu assisti um trecho desse debate e eu fiquei lembrando do debate da candidata à presidência dos Estados Unidos.
Sim.
Porque na hora que o Salles estava falando, eu, inicialmente, o Capô Bianco ficou quieto, ouvindo toda a longa fala do Salles, inclusive. E daí, quando o Capô Bianco começou a falar, o Salles foi interrompendo, e levou para essa situação, em que um interrompia o outro sem parar ali, sem que ninguém conseguisse falar nada.
O Capô Bianco chegou a chamar o Salles de Trump, Joel, num determinado momento da entrevista. Exato, falou, você tá parecendo Trump, você não deixa ninguém falar.
Exatamente.
Acho horrível.
Exatamente. Eu tô com um gráfico, inclusive, aberto aqui do desmatamento no Brasil, ao longo aí dos anos, desde os anos 80 até hoje em dia. A coisa no Brasil era muito, muito grave. O desmatamento vinha subindo, inclusive, no início do governo Lula. Foi graças aos esforços da ministra Marina Silva, que, como a gente bem lembra, depois saiu do governo, se decepcionou com o governo Lula e saiu dele. A pauta ambientalista foi meio deixada de lado também, mas foi no governo dela que conseguiu se implantar um sistema que hoje em dia está sendo desmontado, mas que ainda existe, e conseguiu reduzir o desmatamento no Brasil em 80%. Assim, foi uma vitória muito grande da preservação ambiental, aliada, inclusive, a crescimento econômico na região. Isso é um dado que o Capô Bianco trouxe também. Você teve um aumento, inclusive, de geração de renda, até de cultivo, de agricultura, na própria região amazônica, ao mesmo tempo em que se conseguiu preservar mais. Infelizmente, nos últimos anos, isso tem sido deixado de lado. Não é só culpa do Bolsonaro, tá? Começou já com a Dilma, depois o Temer também não foi muito bom nisso, também negligenciou a proteção ambiental, pioraram os números. No governo Bolsonaro estamos vendo uma piora acentuada disso, do desmatamento, das queimadas, e não é à toa. O ministro Ricardo Salles, ele está desmontando toda a estrutura de proteção, de fiscalização, ele não aplica multas, reduziu drasticamente as multas, anunciou com antecedência as regiões que seriam fiscalizadas. Ele exonera fiscais que cumprem o seu trabalho, ele se reúne com garimpeiros ilegais, enfim, ele faz um monte de práticas para acabar com a proteção ambiental no Brasil, inclusive espalhando fake news, né? Diz que foi o Greenpeace que vazou óleo no Brasil, ele chegou no ministério acusando antecessores de ter contratos ilícitos, depois ele foi um vexame tão grande que ele não conseguiu apontar ilegalidade nenhuma, que ele deletou o post, enfim. É alguém que vive desse barulho, vive de fake news e vive de atropelar procedimentos que funcionam e não de propor nada melhor, tá? Não propôs absolutamente nada alternativo a isso. Só destruiu, desmontou e perdeu, porque os números pioram. Ele perdeu o Fundo Amazônia, por exemplo, que ele reclamou, mas depois ele disse que ele queria dinheiro dos outros países, mas não conseguiu nada também. Enfim, tem sido um desastre a gestão do Salles. E nesse debate a gente viu como ele funciona. Ele começou a dizer, não, porque o Ibama é lugar de pendurar amigo da petezada, não sei o quê. E o Capô Bianco na lata falou, Salles, você não sabe que é concursado? que é funcionário de carreira ali, o Salles acusa sem nem saber o que ele está acusando. É um discursinho que funciona para uma extrema-direita que não tem grande informação sobre o tema, que já tem uma certeza antes de sequer se pôr a pesquisar o tema, e que funciona para eles. Mas para qualquer observador sério, tem visto como o Salles mente no plano do discurso e destrói no plano da prática. É o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, okay. É bastante grave. Vejam só, não voltamos ainda para os níveis de desmatamento que vigoravam lá atrás, hein, antes da Marina implantar o sistema. Agora eles estão subindo de uma forma perigosa e se nada for feito, com certeza voltam aqueles números, podem até passar.
Ok. Agora vamos então, Paulo Matias, ao time Ricardo Salles, 2019-2020. Fala, Drilis.
É, o Capô Bianco perguntou, né, para o Salles, quem que está criando inúmeras barreiras para o Brasil é a sua gestão fracassada. Quem cria inúmeras barreiras para os produtos do agronegócio brasileiro, para a possibilidade da população da Amazônia, por exemplo, que tem o pior IDH do Brasil, eu não sei de onde que o Joel falou que essa população teve um crescimento econômico, que elas têm na região mais rica e mais fértil do país, e mais rica em solo e minério, a população com o pior IDH. O que diferencia o Salles dos outros ministros do meio ambiente que o antecederam é que ele prioriza o ser humano. Mais da metade das pessoas no Brasil inteiro não tem sequer acesso a esgoto. Na Amazônia, esse número sobe para 60% ou 70%. O marco do saneamento básico, as proteções em relação ao lixão, isso tudo faz com que o ser humano tenha prioridade. O ser humano é a principal causa e consequência do meio ambiente. Volto a dizer, a gente tem 85% de mata nativa preservada. O Bolsonaro, quando falou aquilo pro ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, o democrata...
Joe Biden.
Joe Biden não, o outro. O Al Gore, que fez aquele filme mentiroso sobre aquecimento global, ele tinha razão. Hoje eu revejo a minha posição. Ele não estava falando só de exploração de minério, de exploração de ouro. Ele estava falando exatamente na questão de turística, questão de empreendimento. É isso que o Conama quer fazer, essa revitalização do Conama quer fazer. Ou seja, o Salles prioriza pessoas. Como o Joel bem disse, os anos que tiveram mais desmatamento foi a primeira gestão do governo Lula. E como o Joel bem disse, desde 2012, no governo Dilma, passando pelo governo Temer, tem um problema de aumento de desmatamento. O que mudou agora, simplesmente, é o discurso. Se em 2003, 2004, anos de recorde de desmatamento na gestão da dona Marina Silva, hoje existe todo um aspecto globalista de pessoas pseudo-progressistas que querem atacar o agronegócio brasileiro, reunindo essa ideopatia com o tipo de sensacionalismo econômico de uma União Europeia que quer sacanear o Brasil, sobretudo a França, que é o país que mais polui os oceanos, a China é o país que mais polui os oceanos, e as pessoas só falam do Brasil. Ou seja, o agronegócio brasileiro é extremamente sustentável, a produção de grãos numa mesma região aumentou 6 vezes a sua produção, só que essas notícias não chegam na mídia, porque a mídia quer simplesmente sacanear o governo Bolsonaro. O João Capobianco, que foi coordenador da campanha da Marina Silva, em conluio com as suas queridas ONGs, ajudam. É ele, na verdade, quem quer sacanear e boicotar o produto brasileiro, fazendo esse tipo de publicidade enganosa. Só que quando ele sacaneia o agronegócio e os produtos brasileiros, ele sacaneia quem? O povo brasileiro. É isso que as pessoas não querem perceber. Ministro Salles quer dar esgoto, quer dar melhor possibilidade de vida para índio, para a população local. Se você quiser, Joel, investir em parque ambiental, grandes parques ambientais de restauração, de preservação ambiental, você pode dar dinheiro. O Janete da Fonseca tem uma granazinha, eu sei disso. E, eventualmente, você pode contribuir para a causa ambiental. Agora, eventualmente, essa mentirada... Olha, já falei isso aqui 1000 vezes. Adriles, as maiores queimadas estão sendo feitas na África.
Paulinha
satélite
misteriosa.
Da NASA não mente, não mente. Não existe essa proporção absoluta de queimada e desmatamento na Amazônia. É mentira. Oh. Satélite da NASA falou. É só mentira, mentira. Adriles. Não tem que ser.
Ok. Senhores, é o seguinte, eu vou deixar o Joel falar mais uma vez e o Adriles mais uma vez, mas eu tenho outras duas pautas que eu quero falar no programa de hoje, então eu vou pedir brevidade. Vai, Joel, por favor.
Vamos lá, vamos desmatar os sofismas aqui que o Adriles trouxe para o discurso dele. Primeiro, graças aos esforços da ministra Marina Silva, é que conseguiu se implantar um sistema que reduziu em 80% o desmatamento. Você nem tenta refutar isso, você sabe que é verdade. Você pega o início do mandato, que ainda não estava em operação, depois você não olha para ver o que aconteceu com os números do desmatamento. Segundo ponto, quais são as distinções, as oposições falsas que você cria deles? Você cria uma oposição falsa entre o bem-estar humano e o meio ambiente, quando na verdade os dois caminham juntos. Você já parou para estudar o rastro que o garimpo deixa na selva, que o garimpo deixa na natureza, o rastro ambiental e social de pobreza, quando ele vai embora também? Você tem que analisar essa sua solução para criar mais riqueza para os povos ali. Ela cria, num primeiro momento, lucros muito altos para os proprietários e deixa um rastro de destruição ambiental, de pobreza e, inclusive, de morte. Porque junto, infelizmente, desse garimpo ilegal, caminha também assassinatos feitos. Inclusive, lembra a missionária Dorothy Stein? Foi só um de centenas de assassinatos de lideranças ambientalistas que acontecem na esteira dessa predação ao meio ambiente e à Amazônia brasileira. Por fim, você também junta duas coisas muito diferentes. Você junta o nosso agro, altamente tecnológico, que dá recordes de produtividade devidamente noticiados na imprensa. Você só sabe disso porque aparece na imprensa os recordes de safra que o Brasil tem. É o único jeito que você fica sabendo disso. O nosso agro altamente tecnológico, que no fundo é parceiro da preservação ambiental e que quer isso. A ministra Tereza Cristina é os nossos agricultores que querem que o Brasil seja bem visto no exterior, querem vender para o exterior. Você mistura isso com grileiro, com garimpo ilegal, com uma pecuária de baixíssima tecnologia, uma pecuária de baixíssima tecnologia que desmata, destrói e mata para crescer. A produtividade do agro brasileiro cresceu e tem potencial de crescer ainda mais sem desmatar novas terras. É isso que o agro tecnológico mostra no nosso país. Portanto, para defender esse agro, se você está defendendo mais desmate, que é o que
eu
o Salles
vai fazer... Eu não estou defendendo mais desmate.
É um sofisma total. Não, você está dizendo que não tem problema nenhum desmatar mais. Tem problema sim. É claro que tem. E não é esse desmatamento que ajuda o nosso agro de jeito nenhum. Esse desmatamento cria lucros altos para alguns infratores e deixa um rastro de destruição e pobreza para a população. O ministro Ricardo Salles é aliado dessas forças predatórias. Joel, é o que estamos vendo
hoje. Enfim, o que você diz é de uma puerilidade. Primeiro, eu não falei que eu não estou defendendo mais desmate. Eu estou defendendo que as riquezas do solo amazônico sejam oferidas pelas próprias populações locais. Se o garimpo ilegal não, deixa um desastre, é então se tá faça um garimpo legal. É isso que, que os povos indígenas, por exemplo, possam fazer uma agricultura sustentável com o apoio do governo. Que eles possam oferir lucros de um garimpo que seja legalizado. Agora, Joel, é uma coisa muito simples. Você acha que realmente que o Salles, ele apoia a grilagem? Pra quê? Por quê? Se a grilagem eventualmente prejudica os negócios brasileiros e os lucros dos produtos da agropecuária, ele vai apoiar a grilagem? É isso?
Repare,
pelo amor de Deus,
Adriles,
eventualmente se reúne com os garimpeiros.
Repare na nossa. Espera só um minuto, Reparem na nossa. Para quem está no rádio não vai ver essa imagem, mas para quem está nas nossas plataformas digitais, está vendo a mediadora desse debate, a nossa Paulinha Campos de Toledo. Dá uma olhada, a cara que Paulinha faz.
Apoia exatamente a grilagem.
Paulinha, por favor, conduza o final desse debate entre os dois, por favor, eu vou ficar quieta.
Sim, Adrile, sim, Joel, por favor, vamos encerrar. Obrigada pela participação hoje. Vamos com calma, vamos terminar com classe.
A gente foi mais educadinho.
Muito bem, chega. Próxima pauta, minha gente. Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está querendo participar de debate virtual com o Joe Biden, não, viu? Paulinha, que história é essa e como é que está a recuperação dele que foi diagnosticado com coronavírus, né?
Pois é, então vamos lá. A comissão que organiza os debates lá nos Estados Unidos marcou para o dia 15 de outubro o próximo encontro e anunciou que isso aconteceria de forma virtual. Bom, dada a circunstância, o Trump não gostou nada disso e até durante uma entrevista para a rede de TV Fox News, ele chegou a dizer que tinha acabado de ficar sabendo e que não ia de jeito nenhum. Vamos conferir o que ele falou, depois eu faço a tradução aqui.
No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous. And then they cut you off whenever they want. I have a host who I always thought was a nice guy, but I see he's a never-Trumper. You know, came out that he's a never-Trumper. We do have some of them, Maria, believe it or not.
Trump disse que não vai. Ó, ele disse que não vai perder o tempo dele num debate virtual, que essa não é a ideia do debate, que eles te cortam a hora que eles acham que tem que cortar, que sentar atrás do computador e se debater é ridículo, que isso não é aceitável. Ele também falou que o mediador é anti-Trump, então, assim, não vai rolar para ele. Ele acusou a comissão que organiza o debate de tentar proteger o Biden. Então, bom, veremos. O formato que eles tinham proposto é o seguinte: a gente teria ali um mediador, que é o Steve Scully, ele estaria num auditório na Flórida, os eleitores do estado da Flórida fariam perguntas e Biden e Trump responderiam cada um ali de seus respectivos lugares, então todo mundo, enfim, distante, ninguém junto no mesmo local. O Trump não quer isso, ele está bem de saúde, ele deve fazer um novo teste de Covid hoje, e disse que pode até já fazer um comício no próximo sábado, boa, provavelmente na Flórida. E o médico disse que sim, talvez ele esteja muito apto a já voltar às atividades normais no sábado. Então, acho que depende muito desse exame que ele vai fazer hoje, né? Se vai estar ali já zerada essa situação da Covid, mas ele se sente bem e pronto para o debate, mas tem que ser ao vivo.
Isso mesmo.
Ele quer, basicamente, ele quer ter o direito de interromper o Biden, é isso?
É lógico.
Olha, nós não vamos poder comentar agora esse assunto, porque eu quero girar essa pauta e ter um pouquinho mais de tempo para a gente comentar uma próxima pauta.
Tá bom.
Eu desconfio que o Joel Pinheiro ficará muito feliz, mas feliz mesmo. Sim, e talvez se sentirá vingado pelo dia de ontem.
Tá.
É o seguinte, ó, lockdowns abrem caminho para uma recuperação econômica mais rápida, diz o FMI. Vamos conferir a reportagem que o Vini preparou para a gente.
Países que adotaram um isolamento social rigoroso e de curto prazo durante a pandemia estão sofrendo menos efeitos da crise econômica global. Essa é uma das conclusões de um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Fundo Monetário Internacional. O estudo destacou que a eficácia do lockdown na redução de infecções pode abrir um caminho para uma recuperação econômica mais rápida se for possível conter o vírus. De acordo com o documento, mitigar os riscos à saúde parece ser uma pré-condição para ter uma economia forte e sustentável. Os especialistas ainda destacaram a necessidade de investimento dos governos com testagem em massa e cuidado com os mais vulneráveis. O FMI reforçou que as condições para o isolamento social em economias avançadas são diferentes das disponíveis em países pobres e em desenvolvimento. Segundo a organização, profissionais que vivem em regiões de baixa renda muitas vezes não podem optar pelo distanciamento social porque não dispõem de recursos financeiros para lidar com a perda de ganhos.
Joel Pinheiro, FMI, tem razão?
Não é nem questão de ter razão, né, Paulo? É a comparação entre um estudo ancorado em dados, em fatos, e que a gente constata uma conclusão, constata uma consequência de ações tomadas.
É.
Quem toma precauções antes, de maneira mais eficaz, depois também, quem constrói a casa de tijolos, no fundo, né? O porquinho da casa de tijolos ou os porquinhos das casas de palha ou até os que não queriam fazer casa nenhuma porque achavam que o lobo não tinha dente. Essa é a diferença dos países que a gente analisa aqui. E é tão diferente, né? Uma coisa é você argumentar com base em dados, em fatos, em números que vão surgindo. Números que mostram, por exemplo, que a Suécia é o 14º pior país do mundo em termos de mortes por milhão de habitantes.
Peraí, Adriles, peraí.
Cuja economia também piorou mais e sofreu mais até do que vizinhos dela, como Noruega, Dinamarca, outros países que tiveram muito, 10 vezes menos mortes do que ela por população, né? Posso comparar com outros países também, Coreia do Sul, Vietnã, Nova Zelândia, Alemanha, enfim, a lista de países que conseguiram fazer direitinho a sua lição de casa está aí, os números estão aí. Diferente disso, é fazer como a intelectualidade brasileira em geral gosta, não é discutir o argumento, os números em si, é o abaixo-assinado dos medalhões. Ah, um abaixo-assinado de medalhões, como o povo celebra,
agora é medalhão?
Como se aquilo fosse em si um argumento. A gente precisa discutir em base com os fatos, os números, e estão aí. Não quer dizer que todo lockdown seja bom, e ainda mais se for indefinido. Isso não, isso é um erro grotesco e também não pode ser feito, um país não pode sobreviver num lockdown demorado. Agora, dependendo da situação em que o país se encontra, se o vírus estiver entrando, se a epidemia estiver crescendo, às vezes um fechamento abrupto e forte da economia por algum momento, deixar as pessoas mais em casa por algum momento, como fez a cidade de Nova York, e que reduziu em 70% o avanço do vírus na cidade de Nova York. Isso também são estudos que o próprio Samidana me passou aqui, alguém que analisa dados assim, seguidamente. Não só Nova York, a França também, 77%, na própria Wuhan, na China, também teve um impacto central. Pode fazer a careta deles, mas o fato é que os números estão mostrando que sim, existem alguns tipos de abordagem que se dão melhores do que outros. Qual que é o tipo bom? Você tomar medidas de algum isolamento para conter o vírus, dadas as circunstâncias, dado o perigo que ele apresenta e o avanço da doença no seu lugar, e depois ir progressivamente abrindo a sua economia com testagem, com rastreamento dos doentes. Essa parece ter sido a abordagem que melhor funcionou na maior parte dos casos.
Perfeito. Né?
Tanto para as vidas quanto para a economia. Esse era sempre o meu ponto. Não se deve separar vidas e economia assim. As coisas caminham juntas.
Ok. Adriles, o FMI te abalou de alguma maneira?
O que, que o FMI entende de virologia? Nada. Porra nenhuma. O que 640 cientistas 6.400. De Stanford, 6.400 cientistas de Stanford entendem e de Harvard entendem de virologia? Imagino que mais do que o FMI, né? Se 6.400 cientistas dizem que o que deveria ter sido feito e o que deve ser feito é um tipo de isolamento vertical que preserva a saúde de pessoas mais idosas e mais doentes dentro de casa, fazendo um tipo de tentativa de isolamento dessa população mais frágil, com a alocação nos trabalhos de uma circulação racional de pessoas mais jovens e mais saudáveis. Isso sim, eventualmente, melhoraria a economia sem a necessidade de qualquer tipo de lockdown. O lockdown foi, em si, um erro em si. O Joel está falando que essas medidas profiláticas achatam curva, melhoram, equipam mais hospitais. Isso foi contestado, mais uma vez. 85% das pessoas foram infectadas dentro das suas respectivas casas em Nova York, mais uma vez. Nas primeiras 3 semanas de lockdown na Itália, os números dispararam. Não há uma comprovação cabal de que o lockdown tenha sido uma medida profilática eficiente. Eventualmente que a Alemanha, que é uma economia pujante, tem melhores resultados, sobretudo, aí eu concordo um pouco com o Joel, com a testagem maior, aí você pode isolar algum tipo de pessoa com mais causa e efeito. Agora, dizer que França, Espanha, Inglaterra, que praticaram um lockdown rigorosíssimo aos moldes que o FMI está projetando aqui, tiveram bons números, é desastroso. A Inglaterra teve 22 pontos de queda no PIB nesse ano. A França e a Espanha estão em situação catastrófica. A Suécia, que nada fez, não está tendo nenhum tipo de morte. Não resguardou sua saúde pública, a sua dignidade, o trabalho, a capacidade de entretenimento, de liberdade pessoal, sem que pessoas sejam presas em beiras de praia ou em parques públicos. Eventualmente, o FMI ainda é insensível em falar que esses países mais avançados fizeram um lockdown rigoroso, em perceber que a própria FAO e o Banco Mundial projetam mais 500 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria e da pobreza.
Por favor,
o lockdown e o isolacionismo sem método. Oi?
Eu preciso encerrar o programa.
Obrigado.
Então, só, 10 segundos. O lockdown, sobretudo o lockdown sem método, feito de maneira mundial, foi a coisa mais estúpida do mundo. A Argentina assim provou. Foi um erro.
Joel e Adriles, eu infelizmente não vou conseguir alongar essa discussão. Paulinha, tweets, porque eu tenho um minuto para encerrar o programa e tem horário eleitoral e aqui tem regra. Paulinha, vamos lá, bora.
Vamos lá, rapidamente. Hashtag meu Nobel vai para a P. Bernardo, tá sempre com a gente, hein? Vai para o Sérgio Moro, que trabalhou para acabar com a corrupção. Cristiano Salles, meu Nobel vai para os profissionais da saúde que, com imensa coragem e dedicação, enfrentaram a Covid em prol da população, principalmente a mais carente. E fechando com a informação de cima, cara, é uma informação relevante, importante. A Jô Todinho tem 3 hits, amores. Tem também Sentada Diferente e Arrasou, viado, com esse clipe
sentada
maravilhoso.
Diferente.
Eu sou o hashtag Team Jojo na Fazenda, Simacari, mandando informação real aqui muito no Morning Show. Muito obrigada pela participação de vocês.
Muito bem. Tchau, Paulinha. Bom fim de semana.
Tchau. Da próxima que eu for fazer a Denise, eu vou fazer escova. Eu vou estar muito mais muito plena. Bom. Vai ser bem mais legal.
Tchau, João Pinheiro.
Falou, pessoal. Sextou, hein?
Amém.
Tchau, Vini.
Tchau, Paulo Matias. Denise, ó, se quiser uma outra dupla aí pra esquentar o programa, Joel e Adriles estão na parada, hein?
Tchau, Adriles Jorge. Paulinho, o horário eleitoral começou, querido. 11h30, 11h30.
Jojo, Todinho e Biel tem mais hits que Van Halen.
Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Ó, segunda-feira é feriado, mano. Estamos aqui firme e fortes ao vivo, te trazendo o Morning Show. Tchau, gente. Valeu, bom fim de semana.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. O melhor atendimento.
Sonhar é menor a prestação. Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Loja 100. É sempre tem amor também.
Maior evento de inovação, empreendedorismo e transformação digital da América Latina. Estatse Silicon Valley Web Conference. Totalmente online.
Bom dia, sextou no Tô na Pan Brasil. Bom dia pra você que nos ouve, nos assiste, seja pela Jovem Pan FM, seja pelo Panflix Jovem Pan Entretenimento. Te convido de novo a participar usando a hashtag Tô na Pan. Quem também tá na Pan diretamente da praia, Léo Dias.
Muito bom dia, Lígia Mendes, bom dia a todos. Rádio Jovem Pan, todo o Brasil aqui conectados no Tô na Pan. Rede Jovem Pan de Entretenimento pelo YouTube e o Panflix também aqui no Tô na Pan nesta sexta-feira.
Hoje o programa promete, é claro, sexta-feira a gente quer deixar já você em ponto de bala, sabe? Hoje é dia de batom vermelho, de lingerie sexy. Hoje, como diria Jojo Todinho, o pau vai torar. Um dos nossos convidados, ele já é de casa, né? Acho que até vocês, nossos telespectadores e ouvintes, já estão amando e adorando ele, que é o Gabriel Perlini, um dos gênios do Notícias da TV, dos farsas e crias de Daniel Castro. E vamos falar dele, Léo Dias. O criador de celebridades, ele tem livro, programa de TV, fez um concurso que faz sucesso em vários países diferentes, que vai gerar aqui bastante repercussão, que é o Cacau Oliver. Promete, essa sexta vai ficar quente aqui, não vai, Léo Dias?
Promete muito, sejam muito bem-vindos. Primeiro, Perlini, nosso fiel escudeiro aqui. E muito bom dia, Cacau Oliver.
Tudo bem, Léo?
Você tá em Portugal, correto?
Prazer estar aqui hoje com vocês. Sim, em Portugal.
Em Portugal. Você foi fazer o que em Portugal?
Olha, depois que eu gravei o programa no Brasil, lá do I, decidi vir para Portugal para fazer um projeto de TV aqui também, depois de lançar o livro. E acabei abrindo escritório aqui, ficando aqui. Hoje estou fazendo uma faculdade de branding e abrindo mercado aqui com alguns jornais. Fazendo o mesmo que no Brasil, eu acho.
Para quem não conhece, Cacau Oliver...